nesta quinta-feira, por tradicional 2 de julho, que marca, né, a independência do nosso estado, a Bahia. Observe nas imagens aqui toda a preparação para as celebrações que vão começar, ou melhor, começaram ontem mesmo, na terça-feira, né, com a saída do fogo simbólico do Recôncavo Leste de Cachoeira e do Recôncavo Norte de Mata de São João em direção a Pirajá. Às 6:30 da terça-feira, ocorreu a entrega da requalificação da Praça General Labatu em Pirajá. E hoje, dia 1º, já começa a tradicional celebração do Tedeum. Já na quinta-feira, no 2 de julho, acontece também aí a celebração oficial do 2 de julho, né, no dia em que se comemora 203 anos da independência do Brasil, na Bahia, na quinta-feira, a maior festa cívica do estado, com início marcado para as 6 horas da manhã, com uma alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha, a partir das 8 horas, iniciando as cerimônias cívicas com hasteamento das bandeiras por autoridades, com a execução do hino nacional pela banda de música da Marinha do Brasil. Já às 9 horas da manhã, aí sim o povo começa a invadir as ruas com o início do desfile cívico e a participação dos caboclos de Itaparica, fanfarras municipais, estaduais e da região metropolitana de Salvador, além também de filarmônicas e grupos populares, com homenagens, né, aos heróis da independência e breve parada em frente ao Convento da Soledade. Nas ruas também muita movimentação, muita decoração, principalmente de fachadas ao longo de percurso que foi idealizada pelos artistas Raiviana e Lorenzo Peixoto. E lembrando também que a partir da tarde, né, a partir das 5:30 também, começa o tradicional encontro de filarmônicas que acontece sob a direção artística do maestro Fred Dantas. Esse encerramento marca o fim da festa na noite, que contará com a apresentação do cantor Mário Bezerra, acompanhado da Oficina de Frevos e Dobrados. E aí, por fim, às 18 horas, será a vez da apresentação do coral da cidade de Salvador lá. E também às 19 horas acontece o cantor Jerônimo e a banda Montserrat se apresentando no palco do Campo Grande. E mais tarde, às 8:30, acontece o tradicional Baile da Independência com a orquestra do maestro Fred Dantas e convidados. Isso aí fechando, né, as atrações do dia da quinta-feira, no 2 de julho. E aí, no domingo, acontece a tradicional volta do caboclo com o retorno dos carros do caboclo para o Campo Grande até o pavilhão da Lapinha. E ainda assim a festa se estende, né, até os dias 10 e 12 de julho, acontecendo a tradicional festa da Labatu, no final de linha de Pirajá, sendo que no dia 11 acontecerá o 4º Festival de Fanfarras e Balizadores do Campo Grande. Tá, então, toda a programação completa, né, do que de melhor vai acontecer nos festejos de 2 de julho da independência da Bahia. E claro, vocês vão acompanhar na cobertura completa aqui desde as primeiras horas da manhã, tanto no site bnews.com.br, como também nas nossas redes sociais e na BNews TV. Luiz Guilherme para o BNews.
BNews agora!
Olha que menino lindo, Luiz Guilherme, querido das manhãs da Itapuã. É chamado até hoje de novato. Já tem 3 anos que o Luiz Guilherme tá aqui na Itapuã FM, no BNews agora, primeira edição com Fábio Gomes. E os ouvintes, as ouvintes também da manhã na Itapuã ainda chamam Luiz Guilherme de novato. Tá velho já, viu, meu povo? 6:56. Pois é, 2-2 Senegal e Bélgica.
Você que tá aí no rádio, que não tá vendo televisão agora, a Bélgica acabou de empatar com o Senegal. 2-2.
Faltam 3 minutos pra encerrar a partida, né? Deve ir pra prorrogação. Só se Senegal meter um gol aí agora. 3-2. Bora, Senegal. Faz. Tô vendo vitória jogar, bicho.
Em tempo real, a torcida.
6:57. Já quer anunciar? Ah, tem cozido da Feijão da Fará amanhã, viu? Sim. Você que vai pro 2 de julho, você que vai aproveitar o feriado de outro jeito, vá bagaçar um cozido no Feijão da Fará amanhã, nesta quinta-feira, dia 2 de julho. @ Feijão da Fará. Bora botar o povo pra falar, então, antes de anunciar o ganhador? Porque bora. Tem gente, não tem? Então bora, reta final.
Boa noite, Vitória. Tudo bom, minha linda? Assim, Miné, tu deveria tomar vergonha na cara. Por quê? Pergunta a ele, o que é que o prefeitinho dele anda fazendo? Cadê a escola de autistas? Que é uma coisa muito mais simples de fazer do que uma ponte. Não que eu não queira que a ponte saia. Mas tem uma escola de autista aí pra ser feita. Já foi feito, saiu agora no Diário Oficial, uma nova contratação de uma nova empresa pra pagar um novo valor, sendo que já tinha disponibilizado milhões pra construção dessa escola. E agora saiu uma nova licitação no Diário Oficial com mais milhões para construir simplesmente uma escola. Eu fico imaginando o que é que esse povo vai fazer se pegar o governo do estado, se tem condição de fazer obras grandiosas, porque as pequenas que eles deveriam dar conta não estão dando.
Boa noite, tudo bem? Aqui é a Érica de Lauro de Freitas. E aí, bancada? Rapaz, eu queria dizer que a Paralela está congestionada ali do bairro da Paz, até a saída da Durival Caymmi. Só melhora um pouco quando passa aí o trecho do Alto Shopping Itapuã. Eu vou te dizer, viu? Dá vergonha desse povo. Você não votar para Lula, tá tudo certo. Mas você defender a família Bolsonaro, dizer que vai votar em Flávio, é realmente uma pessoa não tá vivendo nesse mundo. Um escândalo atrás do outro. Realmente, o brasileiro, o ser humano, tem que aprender a votar, viu? Porque o cara já diz o que vai fazer, igual o pai dele fez, que não enganou ninguém. Mas a galera quer insistir em apoiar um monstro desse. Mas é assim, né? Brasileiro gosta de pagar pra ver. Vamos nessa. Boa noite aí, pessoal.
É isso, viu? 6h59, minuto final para anunciar o ganhador ou ganhadora do cozido da Feijão da Fará.
Quem ganhou um cozido para dois amanhã no Feijão da Fará foi Ellen Reis.
Pô, pra dois ainda. Pra dois, tá um acompanhante.
Claro que ela não vai sozinha. Ellen Reis, final de telefone 8893. Vou te mandar as informações já pra você garantir seu cozido amanhã, viu?
Que
depois
beleza.
Do 1 de julho.
Então, como é? Repita aí.
Ellen Reis, a ganhadora do cozido pra dois amanhã no Feijão da Fará. Final de telefone 8893.
Tá aí, então. Parabéns, viu? Amanhã tem Feijão da Fará, tem cozido no Feijão da Fará, tem 2 de julho, tem feriado, mas aqui na Itapuã a gente segue com a programação normal. Então, às 18 horas estaremos do mesmo jeito e, por favor, não nos abandone. Quero nem saber. Prorrogação, Senegal. Agora sim, vocês podem abandonar o rádio e YouTube e ver. Senegal e Bélgica na prorrogação. Beijo.
News, o portal de notícias que mais cresce na Bahia. Sabe aquela
que você tanto quer participar?
Aqui também tem
os melhores comunicadores que você ama ouvir.
Tem também aqui
Itapuã FM, a rádio que você ouve o dia todo. Aqui também tem os melhores prêmios, porque nós somos a rádio
que dá mais prêmios.
Itapuã! ZYC 295 97,5. Itapuã FM.
Itapuã FM, o amor da Bahia, apresenta Vibe Itapuã.
Sofrência, lambada, pagode internacional, samba, seresta, sertanejo e muito mais.
Vibe Itapuã, aumente o volume e curta nossa vibe.
Itapuã FM 71.
Oxê, o nome da rádio é Itapuã FM. Oi.
Segundos, foi assim que eu conheci a coisa mais linda do mundo.
Ele vai participar ao lado da ministra Margareth Menezes e de autoridades locais da entrega da terceira e última etapa do projeto de requalificação do Teatro Castro Alves. O local foi modernizado e restaurado após o teto da sala principal ter sido atingido por um incêndio em 2023. O edifício, de estilo modernista, contou com melhorias estruturais que seguem padrões internacionais, preservando o valor histórico e arquitetônico do complexo, que é tombado pelo IPHAN como patrimônio nacional. O Teatro Castro Alves já abrigou momentos marcantes das artes cênicas do país e já foi palco de shows históricos como o de João Gilberto, Doces Bárbaros e Raul Seixas. As obras contaram com um investimento de mais de 260 milhões de reais, unindo recursos dos governos federal e estadual, e representa a maior intervenção já realizada no teatro desde a inauguração em 1967. Mariana, Luciano, eu volto com vocês no estúdio.
Obrigado, Rafael, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o presidente Lula esteve mais cedo em Itaparica, também na Bahia. O local é a maior ilha marítima do Brasil, chegando a receber 300 mil turistas na temporada de verão.
Hoje foi dada a largada à construção de uma ponte que vai ligar a ilha à capital baiana, trazendo mais desenvolvimento e empregos para a região.
Ao todo, serão beneficiados pelo projeto de infraestrutura cerca de 10 milhões de pessoas de 250 municípios.
Salvador Itaparica terá 12 quilômetros de extensão e vai reduzir o tempo de travessia de uma hora para 15 minutos entre a capital baiana e a ilha. O projeto integra um novo PAC e contará com 3 bilhões de reais de investimentos federais. Nesta quarta-feira, em Veracruz, na Bahia, o presidente Lula participou da cerimônia que marcou o início oficial das obras.
A Bahia precisava de um outro escoamento da riqueza produzida pela Bahia. E se optou por fazer essa ponte e fazer uma estrada.
A ponte, que será construída sobre a Baía de Todos os Santos, será a maior da América Latina sobre o mar. 300 profissionais já atuam nos três canteiros de obras implantados para a execução do projeto. A expectativa é de que aproximadamente 28 mil veículos utilizem diariamente a nova ligação, que vai fortalecer também cadeias produtivas ligadas ao turismo, à indústria e ao comércio, de acordo com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Essa ponte, ela é estratégica. Quem vem do oeste com cargas de grãos, de algodão, de fruta, vai economizar até 200 quilômetros. É economia, é o tempo dos motoristas, dos caminhoneiros.
Ao todo, 27 empresas brasileiras já foram contratadas para fornecer equipamentos, materiais e serviços. O empreendimento é resultado de uma parceria público-privada entre o governo da Bahia e a concessionária Ponte Salvador Itaparica. E a expectativa é que seja entregue em 2031. Reportagem Graziele Bezerra.
E ainda na Bahia, no município de Alagoinhas, o governo do Brasil entregou um novo hospital que estará preparado para atender mais de 500 mil pessoas de 34 municípios.
Também foram realizadas entregas de ambulâncias e ônibus escolares para atender o estado.
Um investimento de 500 milhões de reais só para a saúde.
O Hospital Regional Litoral Norte recebeu 76 milhões de reais em investimentos para a construção. A unidade conta com 190 leitos para atendimentos clínicos, cirúrgicos, pediátricos e obstétricos. A expectativa é beneficiar 544 mil moradores, ampliando a oferta de serviços de média e alta complexidade e reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Vai ser muito importante esse hospital aqui, vai facilitar muito a vida das pessoas, poder se tratar aqui, perto da família, mas vai servir a 34 municípios da região.
Além da entrega da nova estrutura, o Ministério da Saúde garantiu recursos para o funcionamento do hospital. Serão 92 milhões e 400 mil reais por ano para o custeio dos serviços. A Bahia também receberá um reforço de 18 milhões de reais anuais para ampliar a oferta de atendimentos especializados pelo Sistema Único de Saúde. Na educação, o governo do Brasil entregou 29 novos ônibus escolares, com investimento de 13 milhões e 200 mil reais pelo novo PAC. Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, todos os ônibus escolares são modernos, confortáveis e seguros.
Você anda em qualquer estrada, pode ser estrada de chão, pode ser na rodovia. Em todos os estados, você tem um ônibus amarelinho. carro. E esse ônibus é melhor, porque esse ônibus é mais seguro. Esse ônibus tem ar-condicionado agora e dá todo o conforto e segurança para as crianças brasileiras.
Para o presidente Lula, os investimentos fazem parte da estratégia do governo do Brasil para ampliar o acesso aos serviços públicos, fortalecer a rede de saúde e educação e reduzir as desigualdades regionais.
Somos seres humanos, homens e mulheres, pretos e brancos, nascidos nesse país e precisamos ser tratados com decência e com respeito que todo mundo merece.
O governo do Brasil também destinou ao estado da Bahia 256 veículos do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde. São 180 vans e micro-ônibus para o transporte de pacientes, além de 58 unidades odontológicas móveis e 18 novas ambulâncias do SAMU, reforçando a assistência à saúde em diversas regiões do estado. Reportagem Pablo Mundim.
São Paulo recebeu hoje o primeiro escritório do programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é integrar as ações do governo federal, dos estados e municípios no combate aos crimes e às facções criminosas.
O programa, lançado no mês de maio, conta com investimentos de 11 bilhões de reais e já causou um prejuízo de 3 bilhões de reais às facções.
A União ainda mais presente no estado de São Paulo para combater o crime organizado. É o que acontece a partir de hoje com a implantação do Escritório Nacional Antifacção pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O foco está na asfixia financeira ao crime organizado. O escritório é ligado à Secretaria Nacional de Segurança Pública. O secretário Chico Lucas explica que, na prática, aumenta a integração entre União, estados e municípios no combate ao crime.
A gente tem que ter essa proximidade com as forças de segurança estaduais, com as forças federais que estão localizadas em São Paulo e com todos os membros desse arranjo produtivo, o sistema financeiro, os empresários, para justamente ter mais efetividade.
O primeiro escritório foi inaugurado aqui em São Paulo. O segundo vai ser no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira e também na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, região da Tríplice Fronteira. Os escritórios integram o programa Brasil contra o Crime Organizado. O programa já causou prejuízos de 3 bilhões de reais às organizações criminosas e já prendeu mais de 18.800 pessoas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, destaca que, com o plano, o combate ao crime organizado ganha um rumo ainda mais estratégico.
O importante é aumentar o volume de dados, ter esse diagnóstico cada vez mais detalhado e refinar as estratégias através da cooperação. Nós estamos realizando uma operação nacional e duas operações regionais todos os meses e vamos continuar assim até o final do ano.
Em menos de 2 meses de programa, o país registrou quedas nos crimes violentos e patrimoniais. Entre maio desse ano e maio de 2025, os homicídios dolosos caíram mais de 17%. Os latrocínios, mais de 14%. O roubo de carga recuou quase 32%. E o de veículos, 26%. Reportagem Vanessa Casalino.
Levar informações e conteúdo das emissoras públicas para todos os cantos do Brasil.
Com esse objetivo, o programa Brasil Digital tem ampliado o número de municípios beneficiados com a chegada do sinal.
Já foram instaladas mais de 50 estações de transmissão e até o fim do ano serão mais 75.
Mais de 10 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Brasil Digital, que amplia o acesso da população brasileira à TV pública por meio de sinal digital aberto e gratuito. Segundo o balanço apresentado pelo Ministério das Comunicações, pela Anatel e pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC, já foram instaladas 55 estações de transmissão pelo país, ampliando a cobertura para 147 municípios. Para o segundo semestre, a meta é instalar outras 75 estações. O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, destacou que o programa é uma prioridade do governo federal e falou sobre as vantagens de levar o sinal a mais municípios.
A gente precisa e precisava ampliar a capilaridade da comunicação pública nas áreas mais remotas do nosso país. E para esse ano, mais 75 estações na prioridade e com certeza a gente terá sucesso na execução até o final do ano. Em cada localidade atendida, a população ganha mais qualidade de imagem, estabilidade do sinal e acesso a um conteúdo público de qualidade.
As estações entregues até agora estão distribuídas por todas as regiões do país. O Norte e o Nordeste concentram 14 instalações cada. O Sudeste contabiliza 11 estações, seguido pelas regiões Sul, com 10, e Centro-Oeste, com 6. Para a presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Antônia Pellegrino, o programa leva mais cidadania aos brasileiros.
Esse evento marca um balanço do Brasil Digital, um programa vitorioso e também um marco da maior expansão de sinal da comunicação pública que já tivemos no país. Cultura, informação de qualidade e cidadania para milhares de brasileiros. Esse é o sentido do Brasil Digital, ampliar o alcance do sinal, mas com isso aumentar o alcance da cidadania.
Com investimento de 208 milhões de reais do novo PAC e do leilão do 4G, o programa Brasil Digital é viabilizado por meio de parcerias com instituições públicas nos municípios. Com isso, a população passa a ter acesso gratuito a canais como Canal Gov, TV Brasil, Canal Educação, Canal Saúde, além da TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e onde houver canais das câmaras municipais. Reportagem Márcia Fernandes.
Jornalistas, influenciadores estiveram hoje na sede da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, para saber mais sobre a implementação da TV 3.0.
O encontro foi transmitido em uma live com participação da diretora-presidente da EBC, Antônia Pellegrino, e do secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brant.
A nova geração da televisão aberta, também conhecida como DTV+, terá mais qualidade de som e imagem, interatividade e integração à internet.
A EBC, definida como operadora da chamada plataforma comum da DTV+, é responsável por administrar a infraestrutura compartilhada, que vai permitir a oferta de aplicativos, serviços interativos e recursos digitais.
E a gente vai continuar falando de acesso à comunicação, dessa vez para quem vive no norte do país.
Um dos desafios para chegar a algumas localidades na região são florestas densas e grandes distâncias do território.
A saída para superar esses obstáculos foi o uso de cabos que passam por baixo dos rios.
Esse é o programa Norte Conectado. A maior rede de infovias subfluviais do mundo já beneficia mais de 6 milhões de pessoas na região.
O programa Norte Conectado prevê 9 infovias, com 13 mil quilômetros de cabos de fibra ótica instalados no fundo dos rios amazônicos. Quando concluído, vai conectar 70 localidades em 6 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Antes da chegada do programa, quase metade dessas áreas ainda não tinha acesso à internet de alta velocidade. Com investimento de 1 bilhão e 300 milhões de reais, por meio do novo PAC, 6 infovias já foram concluídas e outras 3 estão em implantação. A expectativa é de beneficiar cerca de 7 milhões e meio de pessoas. Para quem vive na região, a conexão de internet representa novas possibilidades de acesso a serviços e educação. É o que conta Alzanir Fernandes Pinto, da comunidade indígena Filadélfia, de Benjamin Constant, no Amazonas.
Antes de a gente ter internet, a gente tinha que se deslocar daqui da nossa comunidade para a cidade para ter acesso. A gente alugava 1 hora, 2 horas e fazia os trabalhos da nossa aula, da universidade.
Além de conectar moradores, o Norte Conectado já disponibilizou mais de 900 pontos de acesso para escolas, unidades de saúde, órgãos públicos e espaços de inclusão digital. O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou que a expansão da conectividade ajuda a reduzir desigualdades e fortalece a infraestrutura digital do país.
É o quanto a gente consegue impactar a vida das pessoas quando a gente aumenta a conectividade, né? Quando a gente instala uma antena de telefonia móvel, quando a gente conecta uma escola, quando a gente liga uma infovia, a gente está fazendo parte dessa grande integração de estratégia de inclusão digital do nosso país, mobilizando jovens, idosos e adultos.
Outra entrega do Ministério das Comunicações é a rede privativa de comunicação da Administração Pública Federal, uma estrutura que não usa o acesso comercial e assim garante mais segurança no compartilhamento de informações do governo. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para rastrear embarcações, combater a pesca ilegal e principalmente atuar na segurança e preservação da vida dos pescadores, foi lançada uma sala de monitoramento em tempo real das vidas humanas no mar.
O acompanhamento permite uma resposta rápida em caso de emergências.
E dá mais transparência às ações do governo de combate à pesca ilegal, por exemplo. Foi o que destacou o ministro da Pesca e Aquicultura, Edipo Araújo.
Essa sala, ela é inédita, mostra o compromisso, né, do governo do Brasil com transparência, geração de dados e informações, mas também o compromisso do Brasil de combater a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada. Uma infraestrutura para conduzir todos os processos e ferramentas de monitoramento e controle. É o governo do Brasil trabalhando em prol do fortalecimento, mas do desenvolvimento sustentável da pesca brasileira.
A entrega faz parte das comemorações da Semana Nacional de Promoção da Pesca Artesanal, celebrada esta semana.
Mas autonomia econômica para as mulheres no campo.
Com o novo Plano Safra da Agricultura Familiar lançado nesta terça-feira, as produtoras rurais passam a contar com juros mais baixos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O valor foi reduzido de 3% para 2% ao ano, com um limite de financiamento de até R$100 mil.
Com isso, o governo quer garantir melhores condições às agricultoras para ampliar a produção de alimentos à mesa dos brasileiros.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou o avanço da participação das mulheres no acesso ao crédito rural durante o programa Bom Dia Ministra, produzido pela empresa Brasil de Comunicação.
Hoje eu tenho a alegria de dizer que nós, as mulheres, já são mais de 50%, 55% dos contratos que acontecem no microcrédito, que nós já somos 40% do volume de crédito total do Pronaf e que nós dobramos o volume de crédito desde 2023 para cá, que chega para as mulheres. Mas a gente quer mais, a gente quer avançar mais, porque nós queremos que as mulheres tenham autonomia econômica.
A ministra do Desenvolvimento Agrário destacou ainda a ampliação do acesso ao crédito para a juventude rural.
Agora, o limite passou de R$8 mil para R$16 mil, no caso de dois jovens da mesma família acessando o financiamento.
Para ter acesso ao crédito, é preciso ter o Cadastro Nacional na Agricultura Familiar e entrar em contato com o órgão de assistência técnica e extensão rural do seu estado.
Três meses após o lançamento, o Mac Livros atingiu 1 milhão de usuários.
O Mac Livros é uma plataforma que funciona como uma biblioteca digital.
E funciona como uma biblioteca mesmo. Você pode alugar o livro por 14 dias e renovar pelo mesmo período. Tudo isso de graça.
A ferramenta foi atualizada com obras em espanhol e inglês. E com isso é possível acessar 25 mil obras nacionais e internacionais.
O Ministério da Educação ampliou o acervo do Mac Livros com a disponibilização de obras em versões originais em inglês e espanhol. Ao todo, foram incorporadas 7.832 publicações. Entre os autores disponíveis em inglês estão William Shakespeare e Virginia Woolf. Já em espanhol, os leitores poderão acessar obras de escritores como Gabriel Garcia Márquez, Frederico Garcia Lorca e Teresa Orbegoso.